E agora, se você é pai e tem filhos pequenos, com certeza vai ser uma entrevista muito útil. Inclusive, eu conto também com a tua participação aí pelo WhatsApp da tua Rádio Cacique para ajudar a fazer essa pauta junto conosco aqui. O telefone é 984-18-2145 e você poderá, por meio desse número, mandar mensagem para o nosso entrevistado, que hoje é o médico pediatra Dr. Rangel Vinícius Guedes, que vem para tratar sobre a chegada do frio intenso e também um aumento considerável dos casos gripais e resfriados em crianças. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique, né? E aproveitando para parabenizar aí a rádio pelo seu aniversário, sempre levando descontração e informação séria aos ouvintes e a toda a região de Lagoa Vermelha.
Muito obrigado, então, em nome da nossa equipe, doutor, pela felicitação. Doutor, a sua presença aqui hoje é muito motivada em função de um caso que algumas pessoas ficaram sabendo aqui em Lagoa Vermelha, de uma criança que foi entubada. E também, claro, do número alto de crianças que estão apresentando sintomas gripais. Eu queria que o senhor, se pudesse, fizesse uma comparação desse cenário que temos agora em 2022, já nessa aproximação do inverno, com os anos passados. Aumentou muito?
Ricardo, a gente está passando por um momento assim de intensos casos gripais e que estão, em alguns momentos, complicando, né? Em comparação, por exemplo, ao ano passado ou aos anos anteriores, houve um incremento de aproximadamente 30% no número de crianças internadas, né? Então é um número significativo em comparado aos outros outonos, né? É habitual que no outono aumente significativamente o número de casos gripais, mas tanto a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade de Infectologia colocam que tem sido algo particular esse ano, né? Nós tivemos um aumento de aproximadamente 145% também nas procuras de consulta, isso é um dado nacional, né? E essas crianças que têm procurado com mais frequência o atendimento pediátrico, o atendimento médico, tem sim, em alguns casos, ficado um pouco mais graves. E temos tido que tomar algumas atitudes mais agressivas, assim, no sentido de dar um suporte necessário para que nós tivéssemos pelo menos a manutenção da vida, né? Que foi o caso esse que tu citou aí da questão da intubação de um paciente que ocorreu aqui em Lagoa Vermelha, né? Por um diagnóstico de pneumonia, que nós tivemos que intubar o paciente e procurar um leito de UTI que não tínhamos em todo o estado. Então, isso eu gostaria de reforçar muito essa questão, né? Nós estamos com uma deficiência super importante de leitos. Não só pelo número de leitos, que sempre foi pouco, né? Mas agora, com esse incremento dos casos graves, nós estamos ainda tendo mais dificuldade. No dia que a gente conseguiu a transferência desse paciente, só na região existiam 5 crianças que estavam nos seus hospitais locais, que necessitavam de um leito de UTI, nós tínhamos um leito disponível só na região. E aí foi o caso que o nosso paciente conseguiu ser encaixado, né? Mas assim, essas outras crianças tiveram que ficar aguardando um novo leito, na nossa região existia só um, e no estado a dificuldade era semelhante. Você pega em todo o Brasil, você pega, por exemplo, estados do Nordeste, por exemplo, Pernambuco, que é um estado de calor, que não tem a mesma questão climática que nós temos. Ontem mesmo saiu uma notícia a nível nacional que existiam 60 crianças no estado aguardando leitos de UTI. Então a situação é grave em todo o Brasil, né? Mas tem se justificado isso aqui na nossa região também pelo frio, mas existe uma questão também do represamento viral que aconteceu nos últimos 2-3 anos, porque as crianças não iam para a escola, nós tínhamos um uso de máscara adequado em todos os lugares, principalmente na escola, e também uma situação de afastamento social. Quando isso passou, quando a gente voltou àquela vida normal que a gente tinha anteriormente, esses vírus começaram novamente a circular. De repente, um pouco mais potentes, pode ser, mas também nós temos que levar em conta que todas essas crianças que desde final de 2019 não tiveram contato com esse vírus, estão tendo esse contato pela primeira vez agora. E se espera que esse vírus, que é o vírus sincicial respiratório, que é o mais comum, Se espera que do 0 a 3 anos, mais ou menos 90% das nossas crianças tenham contato com ele em algum momento. Então, e à medida que vai tendo contato, vai gerando uma imunidade, né? E agora nós tivemos esse represamento de anos e agora, vamos dizer assim, desencadeou uma quase que uma situação epidêmica assim, de quase casos gripais, né?
O senhor citou aqui um vírus específico, doutor. É ele o grande responsável?
Ele é o grande responsável principalmente pelas bronquiolites. Né, que é uma doença grave, né, ela não é toda bronquiolite que, por exemplo, precisa ser internada, mas é uma patologia que precisa ser acompanhada. O que acontece? Esse vírus aumenta de forma significativa a secreção de muco nas vias respiratórias e essa secreção de muco dificulta a passagem do ar. Né, então as crianças começam a ficar com falta de ar. Nós não temos casos aqui. Nessa questão dos medicamentos para bronquiolite, mas em muitos lugares já está em falta. Nós temos observado aqui também a falta, às vezes, de antibiótico. Né? Então, as medidas preventivas, nesse momento, são muito importantes, né? Porque nós temos toda essa situação. Um excesso de casos, nós temos uma determinada dificuldade de conseguir alguns medicamentos e nós temos um caso, né, que é o caso da bronquiolite, que é a principal causadora desse vírus, que pode sim levar a casos graves, levar a casos de intubação, levar inclusive a óbito. Então, eu reforço isso porque nós precisamos, não é para assustar, mas para tomar as medidas preventivas.
Com certeza, o objetivo não é causar alarme, né?
Exatamente.
O senhor falou desses cuidados, né? Vamos reforçar então quais são esses cuidados e também em que momento que a doença pode agravar, porque tenho certeza que os pais, agora que tem em casa o seu filhinho com sintomas gripais, ficam preocupados, né? Se pode ser esse vírus ou não. Como é que acontece o monitoramento? Qual é que é a dica para os pais dessa criança e, enfim, né, orientar nesse sentido?
Ok. É importante se dizer, em primeiro momento, que todas as crianças, como eu disse, até quase 90% das crianças até os 3 anos entram em contato com esse vírus. Então, esse vírus circula na nossa comunidade e em todos os locais. Né? Sendo assim, não é um vírus agressivo, como, por exemplo, é o caso do Covid. Esse vírus nos acompanha a décadas e décadas, para não dizer séculos, causando esses mesmos quadros virais. Nós precisamos estar orientados na questão dos quadros mais leves, né? E esses quadros mais leves são 90% também dos nossos casos que vão cursar com essa patologia gripal, né? Que são aquele quadro de tosse intensa, secreção nasal abundante, a criança também, às vezes, diminui um pouquinho a alimentação, mas continua se alimentando de forma menos frequente, mas em menos quantidade, mas mantém a via oral, né? E, em alguns casos, também pode haver a febre um pouco mais baixa, e 38, 38,5 é uma febre tolerável. Bom, eu devo procurar atendimento quando o meu filho tem um quadro assim? Pelo menos o ideal é observar, não há necessidade de você imediatamente procurar atendimento. Por quê? Porque de repente você vai até um local de atendimento onde existem outros vírus e outras bactérias circulantes, né, com um caso que nós estamos tendo agora de um excesso de pacientes com esses quadros, e nós vamos de repente expor essa criança ao contágio de outros vírus, de outras bactérias. Então o ideal, sendo um caso leve, que não esteja gerando alguns sintomas de alarme que em seguida eu vou relatar para vocês, não há necessidade de procurar atendimento. Né? Hidratar bem a criança é super importante, fazer o controle de temperatura com medicamentos usuais e habituais que são sempre usados também é importante, né? E tratar algum sintoma mais específico. Agora, nós devemos manter esse paciente em casa com esses cuidados e devemos ficar atentos a alguns sinais de alarme. Que sinais são esses? Primeiro, esforço respiratório. Você observa que a criança tem um pouco de dificuldade para respirar, principalmente os mais pequenos. Dentro desse esforço respiratório que eu vou dizer e das outras, realmente a procura pelo atendimento deve ser imediata. Tá? Então, a criança apresentou esforço respiratório, está num estado de prostração, sonolência excessiva, não só nos períodos de febre. Passa a febre, ele segue sonolento, segue prostrado, né? É um outro sinal importante. a recusa praticamente absoluta de via oral, ou seja, não quer ingerir líquidos, não quer mamar, não quer ingerir os alimentos que habitualmente ingere, assim, de forma abrupta e intensa, né? Diminuir, como eu disse, é natural de um quadro, como em adultos também é, mas não pode ser uma coisa simplesmente eliminar, não tolerar a via oral ou começar com vômitos intensos também quando são oferecidos alimentos, né? Então, observar também na ausculta do bebê, eu digo em casa aos pais, se tem algum chiadinho, né? Se essa respiração está ofegante. Então, esses elementos assim, de sinais de gravidade, a gente não deve esperar, deve procurar imediatamente. Mas os quadros mais leves, que vão ser a maioria, mesmo nessa situação que a gente está tendo, de epidemias, assim, gripal, de o vírus estar sendo um pouco mais forte, atuando de forma mais agressiva, a grande maioria dos quadros gripais vão evoluir de forma benigna, né? Então é importante, sim, preservar também essa criança, de não expor ela a determinadas aglomerações de outras crianças, de repente, mais doentes, e houver uma transmissão para haver piora desse caso.
Certo. É necessário, às vezes, para ela criar imunidade, ela adquirir, né, esses vírus, mas é importante que ela não se exponha tanto para que não haja
Exatamente. Principalmente nesse momento, né, que nós estamos vivendo uma situação onde a gente tem, literalmente, falta de leitos. Se for uma necessidade de uma situação mais intensa, a gente vai ter uma dificuldade, né?
Doutor, qual é que é o ciclo do vírus que evolui da maneira... Não sei se posso chamar adequada, né? O senhor usou outro termo aí para definir, mas quando ele é aquele vírus normal, a criança vai pegar e vai sair num quadro positivo, favorável.
Certo.
E também quando ele agrava, como é que funciona esse ciclo? Qual é que é o período da doença?
Tá. Olha só, normalmente a criança, entre o quadro gripal habitual que a gente tem, evoluindo de forma benigna, ele normalmente evolui entre o terceiro e o quinto dia, são os piores momentos. Os pais referem muito nitidamente assim, que entre o terceiro e o quinto dia é o pior momento à noite. Principalmente à noite as coisas ficam piores, porque a secreção acumula, né? Os pais, importante reforçar agora, volto a dizer isso, questão da prevenção, e aí entra a questão da lavagem nasal, da retirada da secreção, né, de forma correta, de forma como é prescrita pelos médicos, é importante, não tem perigo se for feita da forma, da técnica correta. Isso é importante porque aí volta essa questão, à noite é sempre pior, porque a secreção acumula, a tosse vem, né, às vezes os quadros febris são mais comuns à noite, né, mas entre o terceiro e o quinto dia é o pior momento. Depois tende a ir diminuindo aos poucos, vai recuperando, assim, a febre diminui, vai ficando um pouquinho, a tosse e a secreção, elas vão diminuindo aos poucos, mas a tosse às vezes persiste 15, 20 dias, né, e merece ser avaliada numa situação assim tão persistente, né. Mas normalmente entre o sétimo e o décimo dia de vida o quadro está bem melhor e a tosse às vezes persiste um pouquinho mais. Já nos casos de complicação, a gente tem observado isso, é uma evolução um pouquinho mais rápida. Já essa febre que poderia durar 2, 3 dias num quadro habitual, num ciclo viral, ela perdura por mais tempo e começam a aparecer aqueles outros sintomas paralelamente. Nem precisa, às vezes, passar desse tempo. Às vezes, já de saída, como a gente diz, o quadro começa mais intenso com aqueles sintomas de alarme que eu expliquei anteriormente.
Certo. Em função da Covid também, nós temos assistido um crescimento do número de casos aqui em Lagoa Vermelha, inclusive, tanto que o município voltou a emitir aquele boletim diário e dezenas de pessoas estão doentes aqui em Lagoa Vermelha, isoladas. Alguns municípios da Serra passaram a exigir máscara na escola. Falando agora de crianças, doutor, o senhor acha que é necessário o uso de máscara na escola? Também essa criança que apresenta esse quadro fica em casa durante o período que está com o vírus? Qual é que seria a sua orientação para os pais nesse sentido?
É importante isso. Assim, nós precisamos ter uma visão de coletividade e de comunidade. Quando meu filho está doente, eu tenho que ter a sensibilidade de não enviar ele para a escola. Por um primeiro momento, porque eu vou transmitir para os coleguinhas, né? E aí nós vamos propagar ainda mais essa doença, mesmo que seja uma doença leve. E esses coleguinhas, quando o meu filho estiver terminando o ciclo gripal dele, esses coleguinhas vão provavelmente estar transmitindo novamente para ele. Então nós vamos começar um ciclo que provavelmente demorará muitos meses para ter um fim, né? E essa contaminação diária vai ficar acontecendo na escola. Quando ele está um pouco melhor, ele volta a ficar gripado. E às vezes nem... Os pais às vezes acabam tendo a impressão de que os filhos ficam 30 dias gripados. Mas na verdade, Como eu disse ali, os sintomas vão diminuindo, mas não chegam a desaparecer. E nesse tempo, ele já é contaminado por um outro vírus, né? Então, o ciclo é mais contínuo e parece não ter fim, né? Em relação às máscaras, eu acho muito importante que os pais voltem a usar de forma espontânea, né? E por conta própria, usar as máscaras nas crianças. Por que usar máscaras? Não é a mesma situação das gripes dos outros anos? É muito semelhante, mas nós temos, como eu disse, uma incidência maior, nós temos observado os casos ficarem um pouquinho mais intensos e nós temos uma dificuldade de leitos. Então isso é uma cadeia, né? E aí nós não tendo uma possibilidade, às vezes, a criança de repente não está bem. Nós estamos observando também uma lotação nas possibilidades de atendimentos pediátricos na cidade, seja ele no setor privado ou no serviço público. E aí a criança, às vezes, de repente tem que esperar um dia, dois, até conseguir atendimento, e isso pode ir agravando. Então, todas as medidas preventivas são necessárias, e não só o uso de máscara, né? Também, aquele adulto que, de repente, vai visitar alguém e tem uma criança pequena, tendo sintomas gripais ou não tendo, porque tem alguns dias que a gente pode estar transmitindo o vírus, né? Use máscara. Até os 3 meses, as crianças estão muito susceptíveis a essa doença, a esse vírus, e principalmente as bronquiolites, né? Os irmãozinhos que vão na escola, de repente, de um bebezinho, da criança maior, chegou da escola, trocar de roupa, tomar banho, lavar as mãos, para depois ter contato com a criança. E isso não só os irmãos, também os adultos, né? Então, é importante fazer o uso, tomar esse cuidado para que nós evitemos chegar a uma situação mais intensa.
Certo. Já encaminhando aqui para o final, doutor, também tem dúvidas com relação àquela hepatite, né? Nós sabemos que crianças no mundo inteiro apresentaram uma hepatite misteriosa, né? Sem causa ainda conhecida. A gente sabe que há relatos também de casos suspeitos no Rio Grande do Sul, mas por ser suspeito também, a Secretaria de Estado não disse em quais regiões esses pacientes moram. Aqui em Lagoa Vermelha, algo nesse sentido? O senhor tem conhecimento?
Não, aqui nós não temos nenhum caso, a princípio, que eu tenha atendido ou que algum colega tenha nos passado, né? A gente esteve agora no início do mês em Natal, no Congresso Brasileiro de Pediatria, e existiu uma grande discussão, né, sobre essa questão, mas realmente ainda é algo muito impreciso, né? Se fala em algumas questões de que a questão também da pandemia, por nós havermos nos protegido, né, naquele momento, o que era necessário, né, pode estar favorecendo o aparecimento desses vírus, gerado algum determinado tipo de virulência um pouco maior.
Desequilibrou.
Isso, né? Então nós vamos ter que aguardar esses estudos, né? Já tem várias pesquisas em vários lugares do mundo e logo em seguida, mas a princípio é um quadro viral, né, que precisa de observação, precisa ficar atento, mas até esse momento não tem muito elementos na questão de tratamento, né? Contudo, até o momento a gente pode se dizer tranquilo, ficar atento, mas tranquilo nesse sentido.
Obrigado, doutor Rangel, pela sua conversa, sua entrevista. Foi muito esclarecedora. Fico com o convite também para voltar mais vezes.
Que bom, Ricardo. A gente fica à disposição. Um abraço a todos os ouvintes e vamos nos proteger.
Médico pediatra, doutor Rangel Vinícius Guedes, que atende aqui em Lagoa Vermelha, participando do programa Conectado e falando sobre esse aumento considerável dos casos gripais e resfriados em crianças, também com uma internação aqui em Lagoa Vermelha. Nós vamos ao intervalo comercial.